quando a gente conversa, fazendo planos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 137, uma edição romântica.
Eu jurava que tu ia continuar a música. Hoje eu achei que quando tu desse a pausa, que parou assim, né? Deixando escapar segredo.
Olha aí quem cantou, tá vendo aí?
E a continuação era: eu não sei em que hora de ver, me dá um medo.
Meu irmão, vê só.
O bom é que meia... tá todo mundo fã aqui.
Né? Meia-noite.
Gripado.
Meia-noite gripado. A gente tem que estar Fred cantando, meu irmão. A gente merece, velho.
Pois é, senhores. O podcast 45 minutos de número 137. Um podcast romântico que abriu com Fred Figueiredo cantando Cazuza.
Qual o número?
Eu preciso dizer que te amo.
Qual é o número do podcast?
137.
Eu tenho dificuldade enorme de decorar o número dos podcasts.
Se preocupe, não.
Quando eu vou marcar no Twitter, eu sempre boto nova edição do podcast, porque eu nunca lembro qual é a edição.
Então é o som de Cazuza, Eu Preciso Dizer Que Te Amo, que a gente começa esse podcast. Lembrando que, neste programa, ao fim desse programa, a gente vai anunciar os nomes dos dois primeiros vencedores. Vão ser dois pares de ingresso para o musical Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz, que vai ser apresentado... 5 a 7 de junho, e há mais do que 3 apresentações, porque tem, acho que em um ou dois dias, tem 2 apresentações.
É mesmo?
E eu conferi também, Fred, há ingressos ainda de R$ 25 a R$ 150, então não falta opções para que você possa...
Qual é o dia que vai ter 2?
Eu não tenho certeza, mas eu acho que no sábado e no domingo. No sábado. Acredito que no sábado e no
então
domingo.
Então vai ser uma exibição e uma apresentação.
Então é isso.
Dias,
aí.
Horários e faixas de preço bem...
É, bem variáveis aí, pra todo mundo poder aproveitar. Mas esse espetáculo que a Arte Rec tá trazendo vai ser de direção do João Fonseca, o ator que interpreta Cazuza, é o Emílio Dantas. É um musical que... tá sendo bem aguardado, né? Pelo que a gente pode ver nas redes sociais, o pessoal tem comentado muito, né?
Esse musical... Ele roda o Brasil e vem arrastando críticas bem positivas. É bem esperado mesmo. E aí, a quantidade de apresentações que vai ter aqui já diz tudo. E nesse clima romântico, Celso?
Só lembrando que você pode comprar seu ingresso na Reserva do Plaza, na Maria Filó do Shopping Recife e no site Ingresso Rápido. E a música continua, Fred? Porque o romantismo também continua
vai
no podcast 45 minutos. Sabe por quê, galera? Porque o Village Porto de Galinhas... Oi, Fred.
Não, porque tem a promoção Eu Preciso Dizer Que Te Amo.
Sim, claro. A promoção Eu Preciso Dizer Que Te Amo, para você concorrer aos demais...
Mais dois pares de
outros dois pares de ingresso para o musical de Cazuza. E aí é o seguinte, a gente decidiu aqui que a gente vai fazer uma promoção diferente. Vai ser diferente do que normalmente a gente faz, que é aquela do retweet. Agora a parada é a seguinte. Você vai ter que retweetar. Mas você vai ter que usar a hashtag Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Vai marcar o nome da pessoa que você precisa dizer que ama e que você quer levar para o show.
Ou seja, jovem, tu vai ter que merecer.
Vai ter que merecer. Agora tem que marcar. Se a pessoa que você quer levar para o musical de Cazuza para dizer que a ama não tiver Twitter, você só coloca o nome.
Vale a apelação? Se o cara tiver não amar ninguém... Vale colocar
Náutico, a mãe,
Santa Cruz.
Vale.
Preciso dizer que te amo, Náutico.
Não, tem que ser pessoa.
Pessoa, melhor pessoa.
Pessoa, né?
Tem que ser
pessoa. Dizer que te amo, Iltinho.
Pode ser. Pode ser.
O cara, o cara tem que se esforçar.
Tem que se esforçar.
Ele leva quem quiser também.
Pra valer, porque a gente tá falando do clima de romantismo.
E outra coisa, eu vou te contar. Se o cara ganhar esse ingresso e fazer a declaração, assim, pra namorada, pro namorado, o cara fez uma frente de meu amigo.
Cresce demais.
Eu com o Priscila limpar. O quê? 2 dias de...
O que eu gosto de João é que...
Dois dias só de...
A teoria de fazer gordura que ele tem pros times do futebol, ele aplica pra ele mesmo.
Só que eu tô no déficit. Tô devendo.
Ele aplica pra ele mesmo. Ele faz a gordura, quando faz a frente, quando ele vê que tá ali no G4, ele diz, já posso perder um joguinho em casa agora.
A teoria a gente joga assim, tá junto há 12 anos nessa brincadeira.
Pois é, rapaz. E além disso, pra continuar no clima de romantismo, agora sim, né?
Agora sim.
Quase que eu esqueço. Mas agora sim. É que eu falei...
Peraí. Vou ter que interromper. Você não queria saber o dia
sim,
da apresentação? Diga. É no sábado.
No sábado
tem,
né?
Às 18 e às 21h30.
Então olha aí.
Então são 4 apresentações.
São 4 apresentações. Uma na sexta, no sábado 2, na sexta às 21.
Sábado 18 horas. também no sábado, 21h30 e domingo, 20 horas.
Então aí, não faltam opções para você, também tem opções de ingresso, de preços bem variáveis, então tem meia entrada também, então vá lá, aproveite e curta bastante esse musical.
E a gente só pode na sexta.
E a gente só pode na sexta-feira. A gente só pode na sexta-feira justamente pelo motivo que vai fazer o podcast continuar no clima de romantismo. Porque o Village voltou com tudo. Olha aí. Olha aí, a maré enchendo.
Qual era da maré cheia? Eu já passei.
Meio dia e meia-noite, já tô sabendo. Não, de maré baixa, né?
Maré
meio
baixa.
Dia e meia-noite, é. Aí é o seguinte, galera. O Village tá voltou com tudo a promoção Dia dos Namorados. A gente tá fechando um ano de parceria com o Village. E vocês lembram que começou essa parceria lá atrás com os seus dois amores juntos no Village.
Que era pra ver a estreia da Copa do Mundo que caía no Dia dos Namorados.
No Dia dos Namorados, exatamente.
Felipe Souza venceu.
Até hoje fala disso.
É. Até hoje fala.
E aí, agora vem a segunda parte dessa parceria. É a parceria S02.01. A promoção S02.
Juras de amor no Village.
Juras de amor no Village. Rapaz, olha só o que você vai encontrar.
Frente, viu?
Vê que frente.
Aí, João, meu amigo, passava um mês sem voltar pra casa.
Pra começar, a gente vai sortear um fim de semana. No fim de semana do Dia dos Namorados, que vai ser o Juras de Amor no Village. E olha só o que você vai encontrar, o vencedor dessa promoção, e quem estiver no Village, vai encontrar o seguinte, um jantar super romântico, que a galera do Village está preparando com muito carinho, para os amantes se curtirem no Dia dos Namorados. Vai ter um show da banda Supernova, que vai apresentar um show, um espetáculo acústico, com música dos Beatles. E esse fim de semana, você vai ter o café da manhã grátis, vai ter o jantar, vai encarar aquele show maravilhoso com a pessoa que você ama e que você está levando para Porto de Galinhas por R$600. Então, galera, é a frente que você estava esperando. Sabe aquela dúvida que você estava? O que é que eu vou comprar? O que é que eu vou comprar? Compra uma besteirinha.
Meu amigo,
compra uma besteirinha.
Lá, ó, conhecimento
e casa. Leva a mulher para lá.
Tá no saldo devedor, feito eu. Eu tô no saldo devedor, meu amigo. Eu vou tentar ganhar uns créditos nesse fim de semana agora, que a gente vai pra lá. Tá no saldo devedor, faz um esforçozinho e leva pro Village nesse final de semana do Dia dos Namorados, que aí tu zera o saldo e ainda ganha bônus.
Fred Figueiredo, e pra participar da promoção Juras de Amor no Village?
Aí é aquela tradicional. A gente vai estar postando. Quando você estiver ouvindo o programa, já procura pra ver se a gente postou, a gente vai postar mais de uma vez.
Certo.
O teaserzinho no Twitter. Quem der RT já tá automaticamente
concorrendo
à promoção. E a gente anuncia mais pra semana que vem, né? Então, assim, vai ter uma semana aí ainda de RTs.
Então, aproveite.
Aproveite. E a gente vai fazer aquele sistema. Toda vez que a gente postar, vale um RT diferente. Então, o pessoal dá um RT, entra uma vez, entra duas vezes na lista.
Me lasquei.
É daquela lista que passa de 2.000 nomes.
Então vamos que vamos. Tem trabalho pra gente
ter trabalho. E o valor, Celso, quem tem saído ultimamente pra jantar, sabe como é que tá jantar no Recife? É o que você falou. O cara gasta com presente. Restaurante médio, o cara gasta aí fácil.
200 reais. 200 conto.
Médio,
vai pro motel. Médio. Aí vai pro motel. É. Primeiro que você vai enfrentar uma fila desgraçada.
Aí, meu amigo.
É fila. Todo mundo aqui já passou por isso.
Já.
Todo mundo. O cara cai naquela bobeira, vou levar, tal, não sei o quê. Velho, é fila.
É fila. Namorado é burrice.
É fila. Então é o seguinte: você vai enfrentar uma fila desgraçada, vai pagar 200 pau de motel, vai pagar 200 conto de jantar, vai pagar 200 conto de presente e 600 pau.
É.
Ao invés disso, você compra uma lembrancinha bacana, aquela lembrancinha, como é que fala? Com significado.
É, pô.
Com significado. Vai pra lá que a frente tá garantida.
E não tem fila, não.
Tem fila, não.
Felipe Souza, que eu diga. Pra sair do quarto, meu amigo, foi.
Pois é, galera, e o podcast 45 minutos de número 137, bola começa a rolar, e o time desfalcado, né? A gente tá com o time desfalcado porque essa gripe tá pegando todo mundo. Já foi comigo, já arriei, Fred tá fanho, Rafael tá fanho, e o maestro tá em casa. O maestro tá no departamento médico, tá morto.
E ele está no departamento médico por um motivo diferente do habitual.
Exatamente. É verdade, né? Ele tá gripado, é verdade.
Dessa vez é gripado, porque normalmente é outro, né?
Normalmente
é o retentor.
Mas Mas, ui, como ele disse da última vez, o inverno chegou.
É, o inverno chegou. Pois é, galera. E aí a gente tá desfalcado, mas isso não impede que a gente continue nossa maratona. Já gravamos o do domingo, estamos gravando agora já quarta-feira, né?
O domingo é sempre domingo pra segunda. É. Terça é terça pra quarta.
Enquanto a gente não dormir é o dia, né? É. Então a gente gravando no domingo, gravando na terça-feira, vamos gravar na quinta-feira, vamos gravar no sábado e vamos gravar no domingo.
É até aprender.
Então, e o sábado no Village a turma tá chegando, viu?
Tá, né, velho?
Porra.
Galera, final da Champions, pô, no Village.
Já tem gente que vai lá ver com a gente.
Rapaz, tem gente que tá indo por nossa causa mesmo.
Ligado.
Eu não acredito
lá.
Nisso, não.
É, ligaram pra lá. Nem pro telefone consegui. Aí usou o e-mail vermelho.
O telefone vermelho.
Foi mesmo, foi. Hoje, três pessoas procuraram a gente no Twitter, dizendo que o e-mail, o telefone vermelho é...
sensacional.
É fantástico, né? A gente nem deu ele.
Repetir aqui, ó. É villageportodegalinhas.com.br é o site, você vai fazer a sua reserva e o código é podcast45. E o e-mail, o telefone vermelho, se você tiver alguma dificuldade com sua reserva, é o podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Esse é tiro certo.
Esse aí, meu velho, você fala com o homem.
É, e vamos ver essa Champions lá agora. Já estamos avisando de hoje que os podcasts do sábado e domingo.
É regado.
É conservado. Conservado.
Você vai assim.
Eu vou cantar muito mais.
Isso fala como tomar
assim. Quem vê pensa.
Como se tomasse tudo. Mas vai estar animado, vai estar embriagado pelo clima. Pois é, galera. Olha só. A gente está vendo aí um início de Série B surpreendente. A gente já vinha destacando isso. Mas o fim da quinta rodada da segunda divisão. Ela trouxe um posicionamento de tabela emblemático para as equipes pernambucanas.
Contrastes.
É, a gente que esperava que um Santa Cruz, ainda que cientes das dificuldades, das limitações da equipe do Santa, a gente esperava, pelo menos, que o Santa tivesse um início de competição melhor que o do Náutico.
Ninguém esperava vice-lanterna.
Exatamente. Ninguém esperava vice-lanterna e esperava que tivesse à frente do Náutico. O que a gente está vendo é que, com o fim dessa rodada, o Náutico é o vice-líder da Série B e o Santa Cruz é o vice-lanterna.
O Náutico só tem o Botafogo na frente dele e o Santa Cruz só tem o Mogi Mirim atrás.
E o que eu acho impressionante, sabe, dessas situações opostas é o seguinte. Ainda há uma linha de que tente minimizar. Não, mas são cinco rodadas. Eu já acho o contrário. Você ter aberto 10 pontos de diferença
num espaço tão pequeno,
em 15 disputados, isso é muito mais gritante do que se imagina. É muito mais um fator de contraste mesmo. É muito mais gritante do que atenuante.
Lógico.
Não atenua em nada. O fato de só ter 5 rodadas não atenua em nada.
Absolutamente nada. Principalmente se a gente levar em consideração os adversários que o Santa enfrentou nesse início de competição.
Tem assim, o Santa Cruz, ele nas 5 primeiras rodadas, ele jogou 2 em casa, 3 fora, vai pra quarta pra dar fora. Ou seja, nas 6 primeiras rodadas foram 4 jogos fora de casa e só 2 na Arruda. Ok. Mas foram com adversários que não devem, teoricamente, não devem brigar por acesso. Macaé, apesar de ser um time muito arrumado...
7 pontos em casa em 3 partidas.
O Macaé hoje tem 10 pontos. Né? O Macaé está fazendo um início de competição surpreendente.
Mas não é um time de início a gente marcaria como um time que vai brigar pelo acesso.
E nem acredito que consiga...
Eu também não.
Consiga
por mais arrumado que seja. Acho que não.
Não, assim, concordo com você, João. Não vai ser um time que vai brigar.
O Luverdense é o próximo adversário. Não deve ir...
Paraná.
O próprio Paysandu
venceu, né?
O próprio Paysandu fora de casa também é um time chato, mas assim, também você não aposta que o Paysandu vai brigar por acesso.
Mas o Paysandu vem de uma boa série de vitórias.
Mas não vai.
Assim, mas o nível técnico.
O nível é um pouco mais baixo.
Praticamente todo hoje.
Eu vi também.
O Santa Cruz, assim, essa questão dessa linha de alguns torcedores ainda tentarem relevar essa questão.
Que estão diminuindo também, né?
É isso que eu dizer.
Eu fiquei surpreso com a repercussão também, viu?
Sinceramente, você se agarrar a isso hoje, me desculpe, é burrice.
É burrice. Tá jogando contra.
É burrice pelo seguinte. O Santa Cruz tá mais do que claro o quanto para não ficar chovendo molhado e repetindo isso, mas o quanto o pernambucano foi ilusório. Assim, que não dá pra ficar se agarrando a um campeonato pernambucano, cujo o Santa Cruz, esse time do Santa Cruz hoje, consegue ser pior nas peças
do que o Santa Cruz pernambucano.
E não tem como a gente não falar em crise. O Santa Cruz vive uma crise séria. O Santa Cruz está devendo 3 meses de salário. E o seguinte, já há rumores sérios, que a gente tem repercutido bastante, sobre uma dissonância de discurso entre o presidente e o departamento de futebol, e mais grave, entre o departamento de futebol e o treinador e a comissão técnica. Então, assim, lógico que ainda está naquela fase de rumores, tal, que escuto, mas, pô, são fontes que você vai ouvindo, uma daqui, outra dali, e o próprio rumor, onde há um indicativo de que o clima não está bom.
E não está bom.
Não, tá
o clima
bom,
não está, com 5 derrotas.
É uma coisa que faz sentido.
Agora, também não acho que deve-se colocar o péssimo início de brasileiro na conta dos problemas financeiros.
Não, acho que é o bolo, né?
Acho que, na verdade, a maior conta do problema financeiro é o fato do time não ter se reforçado. É o time ter...
E esse é um
dos motivos... Do jeito que dá pra começar.
E esse é um dos motivos do entrever, da dissonância, da discussão...
Entre presidente e diretoria.
Né?
Porque o presidente acha que é suficiente.
O presidente tem. Acha que aquela linha de discurso que fala que tem que manter o salário em dia, que precisa reforçar para pagar em dia, que não pode contratar se não tem dinheiro para pagar em dia. Assim, essa é a linha do presidente. Só que a diretoria está vendo óbvio que tem que reforçar. Porque assim, o Ricardinho vai para o jogo do Liverdense totalmente na corda bamba.
Se chegar.
Como o Santa vai direto, é difícil.
Mas já acontece. Mas se acontece também, mas não vai ser a primeira vez, não. Vamos supor, se o Santa, ele chega no jogo do Liverdense, o Santa Cruz perde a Liverdense. É muito difícil ele ficar. Muito difícil. São 6 rodadas. Vão ser 6 rodadas com 5 derrotas. É muito difícil.
O Verdense que hoje, que nessa terça-feira, conseguiu a vitória no finalzinho, né, contra o Atlético.
Atlético Goiás. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, a saída do Ricardinho, do campeão pernambucano, para você ver como esse pernambucano não vale nada. Assim, do campeão pernambucano, pode ser demitido já no sábado. Assim, deixando só claro, sair no treinador não resolve seus problemas, não. Não é sobre... só sair do treinador, não. Você tem que sair, você pode até trocar o Ricardinho. Mas só isso não vai resolver o problema do Santa Cruz, não. O Santa Cruz precisa de reforços com ou sem Ricardinho. E eu acho que, talvez, mais do que trocar o treinador, o que o Santa Cruz mais precisa hoje é reforço. Porque trocar o treinador vai ser como uma solução paliativa para os problemas do Santa Cruz. O Santa Cruz precisa de qualidade de jogadores. Não só treinador.
Ô, João, antes de vir aqui pro programa, eu tava terminando a coluna, né, do diário. E um dos pontos que eu usei foi o seguinte. O que é mais preocupante na visão do Santa, né? Quando eu falo preocupante é porque a gente tá discutindo pela visão do Santa. Mas claro, o que é mais claro pela visão dos dois, nesse abismo que se criou na pontuação entre Náutico e Santa, é que não é um cenário estático. É uma tendência. Eu não consigo ver nada
que justifique uma mudança de cenário.
Concordo. Os 9 pontos.
Foi uma profecia danada.
Foi um alerta. Foi um alerta que muita gente tratou como
provocação.
Como provocação. É um alerta. Porque
o Náutico tem mais pontos fora de casa do que o Santa.
É.
Somente
isso. O Santa saiu do Pernambuco e não fez nenhum ponto no ano.
No ano. Veja só. Então, assim, era muito mais um alerta. Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade que é somar 9 pontos quando você está médio...
Num campeonato brasileiro.
Numa Série B.
É.
9 pontos numa Série B. Quando você está no padrão, no meio, é difícil. O Santa está abaixo do meio. A gente realmente... Nem quando eu falei isso, eu imaginava que o Santa estivesse tão abaixo do meio. Mas eu também... A gente tinha, sobre o Santa Cruz, uma enorme interrogação. Agora, o mais grave é isso, Celso, porque eu até condicionei isso. Eu não acho que uma eventual demissão de Ricardinho é o fato novo para mudar a curva do Santa Cruz. O caso de rumores de que o Náutico pode perder Douglas pro Flamengo, que é interesse, acho difícil.
Que não teria cláusula rescisória para a Série A, né?
Acho difícil, mas enfim. Sim,
justamente, para a Série A tem que liberar.
O Náutico tende a sofrer. Quem larga bem na Série B... Quando chega a janela internacional, que alguns times da Série A perdem jogadores...
Para o exterior.
Se reforçam na Série B. Se reforçam da parte de baixo da Série A, dos que têm menos poder aquisitivo, e os que têm menos poder aquisitivo da Série A vão buscar na Série B, e há sim
um abalo. O Náutico talvez passe por esse problema com uma ou duas peças. Certo? Mas eu acho isso mais um fator de mudança de cenário mais profundo do que o Santa mudar o treinador. O que o Santa vai trazer? Quem na faixa salarial do Santa Cruz? Vai inventar o treinador? O Náutico aí, você viu o Náutico, pô. O Náutico tentou trabalhar numa faixa salarial.
Não tem condições.
Deu errado. O Santa vai trazer quem? Zé Teodoro.
Pois é. Sobre faixa, que o João tinha destacado, que Alírio é dessa teoria de que o principal reforço é você pagar em dia. Eu concordo. Agora, para você concordar com isso, você tem que considerar que o time ele está, pelo menos, no nível da competição. E o Santa não está nesse nível.
Exatamente.
O Santa precisa alcançar esse nível. Se você não alcançar esse nível, velho, você vai passar o ano inteiro em crise, brigando para não cair. É muito difícil administrar um clube assim. Por isso que nesse cenário é melhor você fazer um esforço, é melhor você buscar uma compreensão melhor do elenco, conversar, se reforçar para botar o time de volta nos eixos. E aí sim, você tem condições de começar a procurar pagar em dia, resolver seus problemas. Porque sem resultado, você não encontra parceiro, não.
Exatamente.
Sem resultado, você
não encontra... E é o oposto que começa, que pode acontecer com o Náutico.
E é uma coisa assim, que uma coisa puxa a outra. O Santa Cruz, o presidente Alírio, ele não quer aumentar a folha, porque disse que não tem condições de pagar, e quer pagar em dia com esse mesmo time. Com esse mesmo time, você não consegue recursos para aumentar a folha. Porque a gente lembra, o Santa Cruz, uma das principais fontes de renda do Santa Cruz ainda é questão de receita. É. Com o Santa Cruz,
renda de
bilheteria. Com essa fase do Santa Cruz, o Santa Cruz não vai conseguir bons públicos. E, assim, num campeonato de Série B longo, que não tem aquela característica de todo jogo, como era na Série C e como era na Série D, que todo jogo é decisão, o time mal, a torcida se afasta. Assim, e aí, a torcida se afastando, não tem receita para contratar reforços. E aí, o que é que vai acontecer? O buraco vai aumentar. Com esse time ruim, o Santa Cruz não consegue resultados, e sem conseguir resultados, não consegue receita.
Perguntar para vocês também, o que é que a gente pode analisar do perfil mesmo? O que é que vocês acham de a gente fazer uma comparação? Que comparação a gente pode fazer entre o trabalho de Ricardinho e o trabalho de Lisca? Depois de a gente analisar o início dos dois clubes na Série B. Dá pra gente mostrar que, por exemplo, a experiência de Lisca está contribuindo, que Ricardinho ainda precisa de mais cancha como treinador? Dá pra gente definir alguma coisa por aí?
O que eu teria a dizer é o seguinte. O primeiro jogo de Ricardinho à frente de Santa Cruz, ele me surpreendeu ao enfrentar o Sport no Arruda e armar um time com uma postura ofensiva. O Santa lembra...
Mas te surpreendeu positivamente?
Me surpreendeu.
Certo.
Ele adotar uma linha ofensiva. O time tomou 3-0. Num jogo feio, num jogo em que se levantou... Algumas pessoas levantaram um conceito de equilíbrio. Não sei se você lembra, naquele primeiro jogo do ano. Não, o jogo foi igual para igual, o placar...
O melhor do jogo... Teve gente que botou o atacante do Santa como melhor do jogo.
Exatamente.
E o pênalti mudou o jogo. Acho que foi o Thiaguinho.
Enfim. E ele, desde então, o Santa Cruz seguiu essa linha de ser um time mais ofensivo. E essa linha não deu certo. Porém, os detalhes, as nuances que deram ocasionalmente o título ao Santa Cruz, sabe? O único mérito do Santa Cruz foi ter aproveitado a chance. Porque o Santa não tem méritos suficientes, não construiu uma campanha de time campeão. Então, assim, uma sequência de o quê? De duas vitórias sobre o Central, um sufoco no Sertão e uma vitória sobre o Salgueiro, criaram um cenário de que o Santa, ainda jogando ofensivamente, ainda se expondo, de que o Santa tinha um time capaz de criar, que criava muito, que perdia muito gol. A culpa era toda jogada nos atacantes.
Pois é.
Todos os insucessos de Santa Cruz, a culpa era jogada nos atacantes. E atacante faz parte do time. Então, ainda que o Santa Cruz fosse uma máquina de criar chances e os atacantes desperdiçarem, anula uma coisa ou outra. Então, o que é preciso ver é o seguinte.
Não é tipo assim, a zaga do Santa vai subir e o resto do time vai ficar na Série B.
E a zaga nem é. A zaga
pois é.
É problemática. Assim, na verdade, seria o quê? Uma criação de jogadas que se teve em algum momento, desde a entrada do Thiago Costa, acelerou um pouquinho a velocidade, você tem jogadores de velocidade e consegue criar. Ok. Mas já é preciso. Esse número que eu repito, atualizo e repito a cada programa. Agora são 19 partidas no ano e apenas 8 vitórias. Se você peneirar as 8 vitórias, não sai ninguém. Não sai um adversário médio. Não preciso nem refazer a lista, que todo programa eu faço.
É,
então é o seguinte. Tá na hora de entender que o desempenho do Santa em 2015 é negativo. Que o time do Santa em 2015 não joga bem. Não fez um grande jogo. Grande jogo, você assim, que bater palma e dar confiança. E que tem mais resultados negativos.
Nem as goleadas.
Eu vou falar um negócio aqui.
Resultados negativos do que positivos.
Que pode parecer estranho o que eu vou falar. Mas o título do Pernambucano Santa Cruz hoje é nocivo ao Santa Cruz.
É. Veja só.
É nocivo.
Vou fazer uma
não pelo título, porque o título tá lá na história. O Santa Cruz vai estar lá pra história.
Vou fazer para o momento.
Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo. Mas aqui. Foi nocivo na questão de maquiagem do Santa Cruz.
Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Uma pergunta de futebol técnico jogado. Qual a melhor apresentação? Imagine, não precisa dizer qual. Imagine a melhor apresentação que você viu do Sport no ano. Você pode citar até o jogo contra
o Santos. Até o jogo contra o Santos.
Até o jogo contra o Santos. Né? Você pode. Imagine. Imagine a melhor do Náutico no ano.
Hoje o Náutico jogou bem. Também.
Esses jogos recentes.
Né? Esses jogos recentes.
Náutico contra o Flamengo. Qual o melhor jogo do Santa Cruz no ano?
Pra tirar é difícil.
E nesse dia que o Santa jogou seu melhor jogo no ano, se compara a Náutico e Sport quando jogaram seus melhores jogos no ano? Eu acho que Náutico e Sport nem se compara, porque há um distanciamento técnico grande. Mas o Náutico atingiu um nível de organização tática, de solidez, agora com Lisca, que o Santa não desenvolveu.
Em momento algum.
Em momento algum.
Não, isso não. Depõe dentro daquela pergunta.
Eu arrudei muito para chegar.
Mas isso depõe totalmente contra o Ricardinho.
Eu acho que o aspecto emergencial que Lisca chegou no Náutico fez com que ele assumisse a realidade.
E desde então.
E assumiu a realidade e desenvolve.
E desde que Lisca assumiu no Náutico, no discurso de Lisca, ele sempre deixava claro que a meta dele. Ele chegou, a meta dele, o objetivo do ano era a Série B. Porque ele pegou o bonde andando. Ele pegou um time montado com muitos jovens, que era aquela filosofia da diretoria do Náutico no começo do ano. Então, assim, ele não montou o time do Náutico no começo do ano. Ele caiu de paraquedas para tentar salvar o que podia salvar. Mas ele deixava claro, em algumas entrevistas, inclusive entrevista de Copa do Brasil, inclusive entrevistas antes daquele jogo do Salgueiro, que já terminou eliminado no Pernambucano, que o trabalho dele era visando a Série B. Ele chegou a dizer assim, me cobrem na Série B. E aí ele montou, para a Série B, ele trouxe alguns jogadores que ele indicou, que ele ajudou a montar esse time que está jogando aí. Se desse certo, como está dando, méritos para o Lisca. Se desse errado, você cobraria do Lisca. O time de Ricardinho, o time hoje que Santa Cruz joga, que é o mesmo time do Pernambucano, foi montado por Ricardinho para o Pernambucano. Eu não sei se quando ele... O que seria o ideal... Seria Ricardinho montar o time do Pernambucano já pensando em ter uma espinha para a Série B. Esse time de Santa Cruz aqui, é óbvio que precisa de reforços. É óbvio. Se trocar só o Ricardinho, vai ser isso aqui, agora há pouco. É um paliativo, não é a solução. É óbvio. Só que essa base, o Santa Cruz esse ano é muito diferente do Santa Cruz do ano passado. Mudou muitos jogadores, muitas peças. Essa base aí foi trazida por Ricardinho. Se ele trouxe essa base pensando não só em ser campeão pernambucano, que o objetivo do Santa Cruz no ano, o principal objetivo do Santa Cruz no ano não era ser campeão pernambucano, é subir, é o acesso. Se ele trouxe
o título pernambucano
é o acesso, nem estava, a construção do CT,
o título pernambucano nem estava no plano
de ali. Se ele trouxe essa base do Santa Cruz que está jogando, pensando para a Série B, ele errou, porque essa base que está jogando é fraca. Foi uma base suficiente para ganhar no Bambu. Um campeonato bambo pernambucano. Não é, está se mostrando insuficiente para fazer uma largada minimamente decente na Série B.
Então, só para fazer um ponto aí, assim, que João já fez uma série de críticas ao campeonato pernambucano. E eu vou lembrar uma frase que Cássio até trouxe quando eu falei e tal, que eu digo. Ele é tão eterno quanto fugaz. Quando a gente tá criticando aqui, quando tá dando porrada no Pernambucano, a gente não tá dizendo que o Santa é um tem meio título pernambucano, que o título historicamente não vale nada, não. O Santa é campeão pernambucano, o Santa historicamente somou mais um título.
Tem hegemonia da década.
Faz sua hegemonia da década, que está sendo construída, a década não terminou, hoje ele é hegemônico, faz tudo isso. Mas era fundamental que, mais do que a gente, que a torcida não tem que ter papel de ficar julgando o seu título. A torcida, ok, mas dentro do Santa Cruz, era preciso ter muito mais discernimento sobre aquilo. É preciso olhar para o papel, é preciso olhar para os números, sabe? E é preciso...
É preciso olhar para o campo, pô.
Vê o jogo, pô. Porque ali não tinha parâmetro, né?
Mas,
naquele momento não tinha
parâmetro. Isso que o João tá falando é importante pelo seguinte. É preciso olhar pro campo. Eu acho que condiz muito com outro ponto importante se debater sobre o Santa, que é o seguinte. Diretoria, comissão técnica, tá dizendo que o Santa jogou bem contra o Paysandu.
Velho... Eu não, Paysandu não posso ver, não vi o jogo.
Bicho, eu vi o jogo.
Eu vi o jogo também.
O Santa jogou muito mal. Muito mal. O Santa foi incomodar o Paysandu. Teve o lance da bola na trave, no lance que gerou o gol. E só. Lembra de outro lance?
Não, alguns minutos antes.
Uma cobrança de falta.
Alguns lances antes de levar o segundo gol, o Santa conseguiu chegar. Mas o Paysandu tinha passado a sexta marcha. Que é a marcha de... Ou ganha o jogo agora, ou não ganha mais. Então estava começando a fazer substituições mais ofensivas e dando espaço. E o Santa conseguiu...
Dado saiu trocando aquela meio campo por atacante,
O Santa conseguiu ter duas chances. Uma, o juiz parou o lance antes, impedimento, e foi finalizado. E uma outra que foi poucos momentos antes do gol. Uma jogada que não chegou nem a ser concluída. Mas a jogada tinha um desenho de que poderia resultar... O goleiro Paysandu chegou a sair meio atrapalhadamente... Pra impedir a jogada e acabou conseguindo.
Mas daí é você dizer que o Santa jogou bem, velho.
E aí,
isso é preocupante.
Mas olha só, esse mesmo discurso, o Santa tomou 4-1 do América e disseram que o Santa jogou bem.
E não, que o segundo tempo...
Que o segundo tempo foi...
Reagiu
depois do time ganhar o jogo no primeiro tempo.
Como é que reage se não fez gol?
O jogo começou agora, acabou. Exatamente do mesmo jeito. Como é que reagiu?
Agora sim, exatamente. Hoje o Santa tentou ser um pouco menos... Aquele argumento que eu falei de ofensividade. Hoje o Santa tentou ser um time um pouco mais...
Precavido.
Mas...
Esperado.
Ricardinho, isso aí também é outro ponto. Que é o seguinte, Ricardinho mexeu, sei lá, 4, 5 posições.
Quando eu li essa matéria do Super Esportes...
Isso mostra o quê?
Quando eu li essa matéria do Super Esportes, a minha reação é o seguinte. Abri o Sporting Bet... Pra ver quanto é que tava pagando o Paysandu.
Pois é.
Não vai acertar.
Pois é.
O que isso
representa?
Esse mostra que o Ricardinho é aquele momento que o treinador se mostra um pouco, assim, tem um pouco perdido, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa.
A palavra é essa. Tipo, o que é que eu vou fazer aqui?
Eu não
mexi em 5 posições.
Eu não vi o jogo, mas quando eu cheguei na redação, o Yuri de Lira, que é o setorista do Santa, eu fiz a atuação, né? A maior nota é 4 do time. Aí.
E aí eu faço até vou fazer um meia-culpa agora. É. Quando o Santa ganhou do Paraná Clube 4-1 no Arruda, eu coloquei que o Santa pôs em risco os vários defeitos ofensivos do Santa na finalização, colocaram em risco uma vitória obrigatória. Mas que o Santa conseguiu, no segundo tempo, passar por cima desses erros e cumpriu a sua missão. E fui interpelado 2 ou 3 torcedores de Santa Cruz revoltados com o meu comentário. Aí eu perguntei, tu queria que eu tivesse dito o quê? A resposta foi, no mínimo, que foi a melhor apresentação de Santa Cruz no ano. Aí eu na hora achei absurdo, porque eu vi o futebol jogado, não era digno de uma melhor apresentação. Eu acho que foi a melhor apresentação de Santa Cruz no ano. Eu faço meia culpa, pronto. Aquele futebol mais ou menos apresentado contra o Paraná, que é um dos piores times dessa Série B.
Está na frente do...
Levou um gol no final contra o Botafogo. Contra o
Botafogo. Que é um dos piores times dessa Série B. Aquele jogo ali, talvez realmente tenha sido a melhor atuação do Santa no ano.
O que é muito preocupante, né?
Não foi a final contra o Salgueiro, certo?
Não foi.
E aí, meu irmão, as outras vitórias são irrelevantes.
Pois é.
A goleada contra o Central com 2 a menos.
Pois é.
Quando a goleada se desenhou.
E sendo o Central, né, velho?
Sendo o Central, que é um time que somou os pontos assim no início e acabou se classificando por esses pontos.
Um time que no fim das contas tava dando pena de ver jogar, então, os caras sobrepeso. Atrasados.
Qual é? Não tem. Qual é a base do Santa pra achar que isso é passageiro?
De achar que vai mudar.
De achar que vai
mudar. Que a situação é fêmea.
Como é que vai mudar?
A base é...
Que vai crescer como cresceu no estadual. Crescimento foi no estadual?
Mas é exatamente isso, Fred. Aí a gente volta pro ponto de início. É a base que quem defende isso, quem ainda defende isso, que volta a dizer burrice, isso é baseado numa ilusão do pernambucano. Por isso que eu falo que nessa hoje, você dá pra dizer que o pernambucano, por mais absurdo que possa ser essa afirmação, mas o pernambucano é danoso ao Santa Cruz, justamente pra quem pensa assim. Porque qual é a base que você tem isso? Não, no pernambucano, quem fala isso, fala assim, que no pernambucano o Santa Cruz arrancou ali na semifinal, arrancou contra quem,
Jorge? O torcedor que pensa assim, ele precisa entender o seguinte, que o futebol, ele não se faz na discussão no Twitter, na discussão no trabalho, não. O futebol se faz dentro de campo. Se você tá nessa de, porque eu não vou baixar a cabeça para aquele meu colega de trabalho que toda vez ele... Velho, esqueça isso. Porque aquele cara, aquele perfil do Twitter tal, não sei. Velho, esqueça isso. A crítica que está se fazendo aqui em relação ao Santa não é para ganhar ou perder discussão, não é para aumentar ou diminuir condição de clube ou de rival, de nada, velho. O que a gente está falando aqui é uma análise técnica em cima do futebol que o Santa está apresentando.
Sinceramente, hoje, depois dessa outra lapada que o Santa levou, eu quero crer que ninguém, zero, acredita.
Eu duvido.
Piamente.
Não, veja o segundo gol do Santa.
Dessa versão.
Veja o segundo gol. O segundo gol, o cara cabeceou, parado. O jogador do Paysandu cabeceou, sem precisar pular uma gilete.
E era relativamente fácil marcar aquela jogada, porque o Paysandu não tinha nenhum jogador no meio de campo, era só chuveiro.
Exatamente. Teve um desvio na saída da bola. Mas não é possível que um desvio na saída da bola...
Mata a zaga inteira, né?
Extermine a zaga de Santa Cruz e faça o atacante cabecear na marca do pênalti.
Sem pular.
O goleiro falhou no primeiro gol? Falhou. O primeiro gol do Paysandu você põe na conta de Fred. Pode pôr.
O nome já deliga, né?
É.
Pra goleiro.
Há quem diga que não é nem o melhor Fred de Pernambuco no gol. Aí daí você tira.
Começou.
Mas aquela era a bola. Eu acho até que ele tentou fazer. Eu sinceramente não acho que ele tentou afastar aquela bola pra dentro da área, não. Eu acho que realmente girou a mão errado ali e a bola acabou indo pra... Que é aquela bola, quando vai no segundo pau, que vem o cruzamento, é tradicional do goleiro girar a mão e dar o escanteio.
Isso.
Não é possível que ele não tenha, que ele tenha optado por arriscar colocar a bola na área do que dar um novo escanteio. Então, assim, a situação do Santa é muito grave. Agora, João, eu vi...
Saudade.
É porque eu dar um exemplo de Cássio. Eu vi Cássio, ele até falou assim, realmente tem uma ala que não dá pra discutir. Que o cara falou, Cássio, ano passado foi a mesma coisa... E a gente chegou...
Onde?
Na briga... Não, chegou a ter chance mais na frente. Ok, mas primeiro, não foi a mesma coisa. 5 pontos não são 3.
Não entrou nenhum momento no G4.
E 5 empates... Aí porque eu tô dizendo, aí é só quer olhar o resultado. Qual foi a maior alimentação do Santa ano passado? Que abriu o placar e não segurava.
Agora.
Lembra? Que abriu, ou seja, existia uma sensação...
De que se produzia alguma
coisa. O Santa tinha 5 pontos com caixa pra mais.
Eu era esperando no Velho Vento.
Mas tu lembra?
Lembro, claro,
o Santa empatou 7 pontos, mas desses 7 empates, 4 estavam na mão, 5 estavam na mão.
Ok.
Eu lembro dessa
situação. Aí faz beleza.
Ok.
Isso é verdade.
Os pontos mais cedo podem vir. Vieram em algum momento.
Esse aí não.
Agora não. O Santa tem 3 pontos.
Não tem vento, meu amigo.
Que o Santa tem 3 pontos.
Convicto. Pra resumir.
No máximo aí você poderia dar 4.
Pra resumir, no Santa Cruz.
Um empate em algum jogo desse aí.
Pra lembrar bem.
Que jogo? Porque.
Não, mas esse não passa do. Talvez.
Não seria merecido.
Olha, um time com a maior nota 4, pô, não pode ser. Ano passado você. Isso aí que o Fred falou. Empatou esse jogo. Esperava o vento. A gente falava tanto. Esse ano, amigo, tem vento não.
Tem que mudar. É, o vento não
impõe. Tá terral. Mata terral.
Tá terral, terral.
A saída do Santa hoje é financeira.
Sem dúvida.
Então a gente bateu muito em Glauber. E nesse ponto ele ainda merece todas as críticas.
Mas vive o melhor momento dele na direção do Norte.
Vive.
Afastado, né?
É, isso quer dizer, mas escondido. Não vou dizer afastado.
Ah, ele voltou.
Não, mas ele tá certo.
Não, eu tô elogiando ele. Eu tô dizendo que ele tá vivendo o melhor momento dele agora que ele tá afastado.
Só deixando claro. Oficialmente ele não tá
afastado. Não, afastado dos holofotes.
É.
Mas ele tá certo. Que ele querer surfar agora,
isso.
Vai dar qualquer coisa errada, vai sobrar pra ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. financeiramente, o Náutico continua sem as receitas necessárias. Só que você vai viver num bom momento, você consegue tirar uma laminha aqui, outra ali. Queira ou não queira, o Náutico fez uma cotinha mínima na Campeonato Nordeste, gordinha na Copa do Brasil, já
encheu de patrocínio,
mas
ganhou dinheiro, velho. Fez dinheiro.
Ah, camisa time pequeno, não sei o que, problema nenhum, é dinheiro.
Não, tem que entender a situação. O Náutico, qual a situação do Náutico hoje? É time grande?
Exatamente, tem que entender a situação.
Foi isso que fez com que Lisca colocasse o Náutico de volta aos trilhos. É entender.
O choque de realidade.
Exatamente, é entender o que
ele viu a situação extrema.
É isso, pô.
E aí armou um time a partir da situação extrema. E hoje, se o Santa mudar treinador, o treinador que chegar vai ter que entender que a situação é extrema.
Pois é.
Que o Santa vive uma situação crítica. Porque se chegar achando, não, mano, a gente vai atacar e vai fazer os gols. O time vai criar bem e vai fazer o gol. Criou contra o Macaé na estreia e o Macaé fez os gols.
Bicho, é a situação da esquerda do Santa, pra mim, é o reflexo. A
contratação de
Lúcio. É o reflexo, pô. Você pega e tipo, você tem, o time não tava jogando absolutamente nada no início da competição. Chega um lateral esquerdo, Thiago Costa começa a jogar. Ele vai embora, volta a não jogar absolutamente nada. Aí, o Santa tem Renatinho para a posição e para se reforçar para a Série B, contrata Lúcio. Lúcio, que fez um campeonato pernambucano ruim pelo Salgueiro. Lúcio, que se não fosse a chance que ele desperdiçou na final contra o Santa, o Salgueiro poderia ter um destino melhor do que teve.
Sabe o que é...
Fez um campeonato ruim pelo Salgueiro e as finais péssimas.
Sabe o que é mais irônico nesse teu comentário?
O quê?
O jogo de hoje eu não assisti, mas o de sexta-feira... No segundo tempo, o lado que funcionava de Santa Cruz era o lado esquerdo com o Lúcio, até ele morrer de vez.
O problema é que ele morre de vez.
O problema é que ele morre de vez.
Não, mas calma, amigo, pra gente ver. Pra gente ver o quão
limitado
dramática tá a situação do Santa Cruz toda.
E essa questão, um jogador é como aquele papelzinho dobrado que segura uma mesa. Aquele papelzinho que o cara bota
o calço, pra apoiar a mesa. O calço.
Tirou a mesa, cai, meu amigo. Então, assim... A gente falou, o que você falou? A gente falou do Sport algumas vezes. O buraco que Patrick deixou.
É manco.
Que agora, com Samuel manco. Xavier, o Sport conseguiu. Então, assim, às vezes um jogador é esse papelzinho dobrado.
Pois
que
é.
Mantém o equilíbrio.
Pois é.
Então, assim, às vezes, só uma saída de Thiago Costa, pô.
Thiago é um Costa, que dava, Thiago Costa, tá invicto.
Dava solidez na esquerda, na marcação, chegava no ataque.
Saiu invicto.
Você já conserta um lado.
Sai força.
É um jogador, não, é um lado.
É um lado, exatamente.
É um lado inteiro.
É,
exatamente. E tanto o Thiago Costa, que aí remete um pouco a Patrick, fazia esse papel de escoamento da bola.
É, tipo, a bola tá na cabeça de área, o volante já vira pra esquerda, já dá a bola ali, porque sabe que a bola vai pro ataque.
E o escoamento, veja isso. Quanto um jogador...
Mas veja só, é por isso que o time do Santa Cruz hoje... É pior do que o Pernambucano.
É pior. Qual é o lado que João Paulo mais joga no campo? Pela esquerda.
Pela esquerda. Tá faltando referência. E aí, outra coisa. Que aí tem que assumir também. Bruno Mineiro é um jogador... que
não é.
Tá sendo um jogador que eu não gosto. É. Né? Porque eu sempre castei a discussão. Tá? Eu nunca fui um
fã.
Um grande fã de Bruno Mineiro. Exceto a primeira passagem dele no Náutico.
Isso,
ele foi um jogador muito ativo.
Faz tempo, né? 2010.
Mas a própria passagem pelo Sport...
Ele foi 2010, pô.
A própria passagem
pelo Sport... Você defendeu a saída dele, apesar de ele ter feito o gol da classificação.
E ter feito gols importantes. A passagem dele pelo Sport eu já não gosto, porque eu acho que é um atacante que joga pouco jogo. E um atacante que joga pouco jogo...
Pouco que...
O jogo, é. Hoje os dois, né? Hoje pouco ele joga poucos jogos e joga pouco jogo que
pouca
joga.
Pouca intensidade o jogo.
Pouca intensidade. Pra, existe, você pode colocar um, mas o cara tem que ser
impecável.
O cara tem que ser
Romário.
Fred.
É, tem que ser quem, jovem?
Fred.
Ah, não, Fred no Fluminense.
É,
não, porque tinha falado do Fred antes. Fred,
não, tem que ser o Fred Fluminense. É. O Fred da seleção, não, o Fred do Fluminense.
Fred Fluminense.
Então, assim, aí você tem um jogador.
O Fred, maior artilheiro da era dos pontos
corridos. Fred não joga pouco jogo, não. Fred
joga muito
jogo. Plena noção tática, organiza o time, comanda e tal. E Bruno Mineiro é um cara com, hoje, com uma limitação. O nariz tá com uma limitação física muito maior. Ele entrou hoje no segundo tempo, zero.
É.
E aí eu vou dizer uma coisa que parece um crime. Betinho...
Fazendo falta.
Era mais
vivo. Ou seja...
É pro cara é pior.
Aí, meu amigo, quando você cita...
Era um cara, era vivo.
Não precisa falar mais nada do Santa Cruz. Quando você fala que Betinho era... Você vê como era o Santa Cruz... E,
de quem o Santa Cruz está sentindo falta.
Detalhe, tinha que ter saído mesmo.
Tinha
que ter saído mesmo. Não dá pra jogar a Série B com o Betinho.
Não dá pra ser Betinho titular.
Mas também não dá pra ser com o Bruno Mineiro.
Muito
menos.
Bruno
Mineiro de 2015.
Muito menos.
Muito menos, porque já é o caso, inclusive, de se pensar um outro atacante.
Sim.
Interno da base, tirar da cartola.
Já tomar lá na sala.
Pra gente dar uma acelerada aqui.
Demais, eu também não sou do Maurício Franz.
Ó o apito.
Tá ligado que no programa passado tu fala, seu apito.
Fiquei no vácuo.
Quando a edição é de casa.
Tão vindo. Aí, ó.
Quando a edição é. Tá vendo? Eu só me lasco nesses acordos da gente. Mas também, meu, o cara não tem moral mesmo, aí o cara esqueceu de apitar.
Acabou comigo, velho.
Não, o cara. O homem que é só pra apito.
Ó, só, como só, já.
Que só Celso ouve, né?
É. Como, mas agora todo mundo ouviu, pelo amor de Deus.
Eita, falar.
Aí de novo.
Apito de cachorro.
Aumenta o volume aí, tem gente que eu dei o apito. Bota o apito
pra torar, bem alto.
Só pra machucar torar. O ouvido, pô.
Dura até aqui agora.
Meu irmão, a turma reclama, velho.
Desce aí,
eu não vou mentir, eu coloco a porra do apito. Eu me estouro aqui no Twitter depois.
E apito alto da bexiga, não sei o que.
Ó, vira o lado. Antes da gente virar o lado, eu só queria fazer mais um elogio aqui, eu tava reparando. Ao sistema de marcação que Lisca armou no Náutico.
Então
virar o lado é isso. Eu achei que virar o jogo era...
Virar o lado é pro Náutico.
Fala pro Náutico. Então vamos falar do sistema de marcação do Náutico.
Eu vou tomar água rapidinho.
Vai. Você viu o jogo inteiro?
Eu vi o jogo.
Na arena.
Fred,
deixa eu te falar uma. Cheguei por aqui, né? Daqui a pouco... Rapaz, o banheiro da arena tava... Começou a ganhar. Tá elogiando até o banheiro da arena, bicho. Não, o banheiro da arena eu sempre elogiei.
Até o banheiro da arena tá recebendo elogios.
O banheiro da arena sempre foi elogiável. Eu fui de Clark Kent hoje pra arena Pernambuco.
Fui Clark Kent?
Clark Kent. Tem a versão do Superman e a versão... Eu tô de Superman aqui. Fui de Clark Kent pra arena. O Náutico, mais uma partida sólida do sistema defensivo do Náutico. O Náutico mostrou mais uma vez que é um time defensivamente muito bem armado. E isso na Série B faz muita diferença. O Ceará. E aí o pecado do Náutico no primeiro tempo. O principal pecado. Errou muito passe, deu a bola de graça pro Ceará. Mas, mesmo dando a bola de graça pro Ceará, e mesmo o Ceará tendo cerca de, sei lá, não calculei isso, mas 70% de posse de bola, o Ceará rodou a bola de um lado. Rodou a bola pro outro, rodou a bola pra trás, rodou a bola pro lado, rodou pra esquerda, pra direita.
E não
conseguia penetrar na defesa do Náutico. A única defesa.
Júlio César sujou a camisa.
Sujou no chute de fora da área.
Não, mas foi pra cima.
Ele não sujou, caiu no chão. De fora da área. Então, assim, foi a única defesa que ele fez no jogo. Mostra como o sistema defensivo do Náutico mantém o nível de jogar muito bem.
E aí fazer elogios ao desempenho do próprio Júlio César, de Ronaldo Alves, principalmente na zaga, Fabiano, Jonanias.
Jonanias.
Esse quarteto aqui,
Marinho,
pra mim, é o principal quarteto.
Marinho tá jogando muita bola. Agora, a dupla de zaga passa uma segurança. Muito. Fabiano, ela não dá um chutão.
Quando era só Júlio César, a gente já falava que um goleiro
fazia muita diferença.
Experiente, estável, ajuda.
O sistema defensivo do Náutico tá tão bem ajustado que até Guilherme
joga
não
bem.
Tá comprometendo.
Mas Guilherme... Aí depois eu vou discordar disso aí, mas tudo bem.
Então discorda logo agora?
Discorde. Defensivamente, ele e Gaston estão contribuindo. Agora, ofensivamente, tem momentos que o Náutico precisa que Marino ou William Magrão fez o gol, apareça.
Mas o elogio
não é. Elogio defende assim. Mas o cara é lateral, o cara não pode ser só certo. Defensor. O cara tem que subir e apoiar.
Certo, concordo. Mas o elogio que eu fiz era defensivo. Um dado que até Rafael, a gente voltando do jogo, Rafael deu um detalhe que eu chamo, que assim, chamou atenção, mas não é por sorte nem por coincidência. O Náutico, no jogo dessa terça-feira contra o Ceará, não tomou um cartão amarelo.
Verdade.
Não é por acaso.
Em média, ele tem 3 cartões amarelos por jogo.
Hoje normal.
Não teve nenhum.
É normal e baixa. Por que não tomou nenhum cartão amarelo por jogo? Não é coincidência, não. Porque como é que você toma cartão amarelo? Como você fica no mano a mano? Quando você tem que evitar
chega atrasado.
E o Náutico joga muito agrupado as defesas do Náutico. Sempre que um jogador do Ceará consegue se livrar, já aparece um outro marcador em cima. Se ele inverte a bola, já tem dois. Então, assim, o sistema defensivo do Náutico joga agrupado de forma que evita esse mano a mano. Evita uma, assim, uma falha que acarrete no cartão. Assim, o sistema defensivo não, não por acaso, não tomou nenhum gol de bola, desde que Lisca assumiu e montou esse time, nenhum gol de bola trabalhada. Os dois gols que o Náutico tomou foi escanteio contra o Flamengo e escanteio contra o Sampaio Corrêa.
Vou te dizer por quê, que a gente vinha conversando no caminho também. O Náutico, hoje, qual foi a finalização dentro da área?
Contra o Náutico?
Contra o Náutico. Naquela linha ali, da meia lua, da grande área, ninguém consegue chutar. E quando consegue chutar, bate em alguém.
É, exatamente. É o agrupamento. Alguém. É o agrupamento que eu falo. O Náutico é muito bem treinado pelo Lisca. O Lisca, assim, elogios ao trabalho do Lisca. Gosto muito do trabalho do Lisca, principalmente na questão que ele tem mais forte, que desde na passagem primeira do ano passado aqui, já tinha demonstrado isso, que é arrumar sistema defensivo. E desse jeito que o Náutico está jogando hoje, é o sistema defensivo que ele gosta, que ele montou com todo jeito Lisca, do jeito que ele gostaria de montar. Com as peças que ele trouxe, com os jogadores que ele trouxe, o William Magrão, que é jogador de confiança dele, também ali pro setor, sempre um desses volantes aparecendo na frente.
Até o próprio João Ananias.
João Ananias aparecendo na frente, fazendo revezamento. O único defeito, assim, a única coisa que o Náutico ainda tende a melhorar é a questão ofensiva. Porque o Náutico errou muita bola hoje e o Tinho hoje foi mal. Rogerinho, mais uma vez mal. Rogerinho, de todas as reforças, é o único que não emplacou ainda. Muito mal. Todas as partidas ele é substituído, todos os jogos. Então, assim, o setor ofensivo do Náutico.
Quem você escalaria hoje?
Eu, quando o Patrick.
Pro ataque titular.
Não, veja.
Quando do meio
para. Eu tiraria Rogerinho.
Porque vamos lá, aquele quarteto ali da frente, Lisca gosta muito de não dizer que não tem um centroavante, não tem um cara que fica por ali. Você não vê Douglas fixo lá
não,
no
Douglas, não
Douglas teve uma hora que ele escorreu pela lateral direita carregando a bola.
Azevedismo.
Não, mas é Douglas mais do que Azevedismo.
Não,
né? Mas vamos
ele
joga
mais fiado.
Porque ele é mais.
Rogerinho tem hora que aparece no meio segurando a bola. Tipo, teve hora que ele segurou a bola e não sabe o que fazer. Tocava pra frente, pro lado, tocou pra trás. Aí o que acontece? Ele naquele quarto, se ele colocar o meio, o atacante, não vai fazer a diferença. Aí pode se encaixar Patrick Vieira, pode se encaixar Pedro Carmona, que são os favoritos,
pode tentar
com a lesão no dedo.
Esses seriam os titulares
hoje? Eu tiraria o Roger. Eu mantenho, o time é o mesmo, esse tá jogando. Eu tiraria o Rogerinho, que é uma peça que tá destoando. Não de hoje, não por causa do jogo de contra o Ceará, mas desde que ele estreou. E colocaria. O Bruno Alves não dá. E colocaria...
Bruno Alves, que era o destaque do time no Pernambuco.
Exatamente. Isso foi um comentário que eu fiz num jogo, assim, um jogo com um amigo meu. Quando entra as peças do Pernambucano, que eram titulares do Pernambucano, você sente a queda de rendimento, a queda do time. Assim. Entrou Josimar, já no final do jogo, é verdade. Mas
Josimar, Bruno Alves... Mas Josimar também não é um cara que chega...
Entrou já no final do ano.
Né? Mas você sente. Agora, o que eu acho, João, isso aí já leva pra uma coisa. O Náutico está na briga pelo acesso.
Dá pra cravar hoje.
O Náutico está na briga pelo acesso. Ele é impossível não fazer, não colocar o Náutico na briga, afirmar que ele vai subir.
Pode, não, e pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa que tire o Náutico da briga.
Pessoal, no
momento,
ele está na briga pelo acesso. Ele está numa balada de
pontos. Se ele ganhar no América Mineiro, ele está obrigado a pensar no acesso.
Não, ele acho que ele já pensa
obrigado no acesso. Obrigado a pensar, já está obrigado.
Ele já integra o pelotão de cima.
E agora, desde o começo.
Exatamente. Não, ele integra, mas agora sim, ele é uma
peça... Porque no começo é aquele negócio. Uma derrota, uma rodada pode
tirar da liderança para a próxima posição. O Náutico se perder dois jogos, João. Dois jogos.
Ainda tá no...
Continua pelotão de cima. Continua pelotão de cima. Então, assim, até a gente vai tirar pelas nossas lições de todas as Série Bs e mais a do ano passado.
A turma é cascuda de Série B.
Que é aquela marolinha, o Náutico deu uma curva... Então, assim, o Náutico...
Tem gordura.
Ainda que oscile negativamente, vai bastar um... Não vai bastar um... Não precisa ser uma ventania para recolocá-lo. Então, assim, a tendência é que o Náutico siga nesse patamar. Até porque o nível de pelo menos 10 equipes tem sido muito, muito abaixo do que... Dessa solidez que tem o Náutico. O Náutico não é o primor técnico, mas é um time extremamente sólido.
Muito bem treinado.
Muito
e
bem
na
treinado.
Série B, onde...
Mas, pelo menos 10
times. Com perdão do japonês aqui, vários times são um caminhão do japonês. Assim, não tem nada. Um time bem treinado na Série B faz diferença.
Então, assim, veja só.
O Náutico tem 6 pontos pro décimo. O Náutico tem seis pontos pra metade.
O Náutico só não é visto. O Náutico só não é líder hoje pelo frango que o goleiro do Paraná levou.
Frango. É, mas aí, veja só.
Isso é irrelevante.
Não, só pra dizer isso.
Isso é relevante, pô. Ser líder hoje, é só bonitinho. Só pra tirar onda de líder.
É.
Mas assim, você tá na mesma balada de pontuação do Botafogo, que é o time que, em tese...
É o time a ser batido, né? A ser seguido, pelo menos.
E aí você tem o Bahia...
E é um time que não convenceu ainda.
Também não. Assim, veja só. Agora... O Botafogo tem 13 pontos e a leitura de que não convenceu. O Náutico tem 13 e a leitura de que convenceu. Isso parte das expectativas que se tinham.
Verdade.
Que tinham, justamente, que é uma coisa que...
Acho que não é só isso, não.
Não, acho que é.
Não, veja só, eu acho que o Botafogo tem jogado mais do que imaginava. Eu vi alguns jogos
do Botafogo. Não, entendi, Fred.
Porque o jogo falou com o frango do goleiro, mas o jogo foi do Botafogo.
Entendi.
E o Botafogo tava desfalcado.
E o Botafogo teve jogador expulso no final. Isso por quê? Porque a gente tava no final do jogo, o Paraná perdeu um gol. Que pelo amor de Deus.
O Botafogo vai subir.
O Bahia jogou hoje com vários jogadores, até da base, no meio campo, tava muito esfacelado. Empatou de 0x0 com o Macaé.
Léo Gamalho sempre decisivo, né? 0x0 o jogo.
E assim,
se o jogo tivesse 2x0 pra ele, fazia o terceiro. Mas
o que é importante nesse momento pro Náutico é entender que ele tá na balada. Agora, como o João tava falando aí, sempre que entra alguém do Pernambucano, cai um pouco. Então o que é que o Náutico vai precisar? O Náutico não vai continuar fazendo esse aproveitamento. Senão ele vai ser campeão com sorte.
Melhor de todos os
tempos. Então, assim, em algum momento, o fato de não ter um grande atacante, de ter oscilando aqui e ali, vai custar pontos.
Talvez o Náutico contrate mais gente, né?
Não, o Náutico tá atrás desse atacante. Não, então, é isso que quer dizer. O Náutico quer pelo menos dois atacantes.
Então, é isso que quer dizer. O Náutico
agora... Aí também entra a questão financeira.
Exatamente. Né? O Náutico tem que começar. A renda, o aumento da renda, não pesa muito pro Náutico, porque a arena...
Já tem uma cota.
Hoje
mais tem, mas tem o outro lado do efeito torcida, né?
Exatamente, que é sócio, então a torcida tem que se aproximar.
É um assunto que eu queria falar sobre isso depois.
Então, assim, o Náutico tem que explorar ao máximo essa recuperação financeira, tentar um patrocinador
hoje, master. O público da Arena no jogo contra o Ceará foi de 10.997, quase 11 mil.
Excelente.
Por um 7,5 foi um jogo muito bom, com a tendência de ser maior ainda na sexta-feira. Depois do jogo, durante o jogo...
A gente tinha pensado em quanto, hein?
12 mil.
12, né?
Durante o jogo, o locutor do estádio, que é um capítulo à parte também, ele já anunciava para o torcedor que quiser comprar ingresso para o jogo de sexta-feira, já estaria sendo vendido. E aí, quando eu saí do estádio, eu tirei até uma foto, já tinha uma fila, muita gente comprando ingresso para sexta-feira. Então, assim, a tendência é que sexta-feira...
Sexta-feira é 7h39?
É a mesma coisa, 7h39.
Já é uma sexta-feira, talvez seja um pouco...
É o cara sai pra balada...
Mas também é... E outra, já é um jogo contra o América Mineiro.
Não, a tendência é que seja
maior. O Náutico tem que ter a consciência de que ele vai nessa balada e quanto mais ele tiver de uma reserva financeira... Até mais ele estiver brigando em cima, aparece dinheiro. Uma reserva financeira pra quê? Pra injetar qualidade na hora que precisar. Porque não tenha dúvida que Bahia, Vitória farão isso. Na hora que você sente, ó, preciso mais um pouquinho. Preciso trazer um jogador. Porque é a diferença dos clubes que tem cota. Eu lembro no último ano que o Sport subiu, o Sport tava ali...
Trouxe Neto Baiano no final.
Neto Baiano e foi decisivo demais. Pro acesso. Foi ali na hora, não tinha atacando, tava perdendo gol. Foi lá, trouxe um jogador pra resolver.
Neto Baiano jogou hoje?
Não.
Olha, João.
Neto Baiano.
Acho que não dá.
Neto Baiano e Lisca não dá, gente.
Não, não, eu acho
Neto,
que acho.
Peraí, Neto Baiano e Lisca dá. Não dá, é Neto Baiano e o Náutico.
Não, acho que não. Eu acho que Neto Baiano pro Náutico não seria um bom reforço.
É assim, que ele descobre que os amigos não lê a entrevista do outro, tá vendo?
Eu vi a declaração de Lisca, só não acredito nela.
Não, eu só acho. Não é isso. Eu não acredito na
declaração.
Não é questão
de. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que tecnicamente Neto Baiano.
É, exatamente. Não cabe, não encaixa no Náutico, não. Não seria um bom
reforço. Mas pra uma Série B.
Não seria um bom reforço.
Não acho. Olha só, não.
Ele tá jogando a Série B, pô.
Ele tá jogando a Série B.
Não, mas eu acho.
Não tá bem. Eu acho assim, Neto Baiano vive um mau momento.
Lisca falou. De um ano. Um mau momento de um ano já.
De um ano, pelo menos.
É, de um ano. É. Ele, o grande momento, ele, o último bom momento dele foi
o primeiro semestre do ano passado.
Exatamente. Então, mau momento
de um ano. Não seria o pior mas assim, é um jogador que
realmente não vem. Então, assim,
também é louco o braço.
O Náutico tem que estar atento ao mercado, sabe? Tentar ficar atento. Às vezes até uma sobra da Série A. Isso eu digo mais pra frente, não precisa ser agora, não.
Mas
isso...
o objetivo do Náutico é esse. Ele é bem claro, eles não querem gastar com jogador agora. Isso é jogador que, assim, ó...
Nem pode, pô.
Aquele jogador, sei lá, do Corinthians ali, tá encostado, é o quinto atacante.
Até porque...
Sabe fazer gol, traz
esse cara. Até porque, nesse momento, Não, vai precisar, talvez, pro sprint final, pro meio de competição, pra esse momento da seleção. Pra esse momento não tá precisando.
Exato, não precisa agora. O Náutico tem que extrair o máximo que. Que
do que. De esse time. É. Que, do, surfar na maré.
Não, onda, é, lógico, não tem pra que você.
É. Surfar na maré. A torcida tá se reaproximando do time, 11 mil pessoas. Há muito tempo que não tinha um bom público desse.
Foi o melhor público do
ano.
Do ano, comandante. Mas eu tô tentando ver se foi o melhor público do último
deve
ano.
Deve ter uma boa renda contra o Flamengo. Então, assim. O Náutico tem que se falar nessa maré. Desse bom time treinando por Lisca. Lisca tem crédito junto com a torcida. Então, assim...
E outra coisa. Ah, pô, talvez perca jogadores. Tô vendo. Talvez há um risco de se perder um ou outro atleta. É. Eu não sei a que ponto tá Douglas, teve algum avanço.
Que esse negócio dessa cláusula é miserável também, né?
Carlos Quila disse que não teve nenhum contato.
Só o fato de saber que existe essa cláusula já é um risco. Não vai pro Flamengo, não vai pro Bahia.
Mas é uma cláusula miserável. Porque é o seguinte, você... Tá sem dinheiro, aí contrata um jogador interessante, que foi a indicação do treinador, mas aí você tem que assinar a cláusula. Aí você tem que torcer pro cara ir mal, pra não chamar atenção, porque senão o cara vai te perder.
Você tem o Avaí, você tem o Goiás, você tem vários times.
Mas também, isso é um sintoma da situação financeira do Náutico.
Do Náutico e de vários times da Série
B. O que eu tô querendo dizer é que você tem que encarar isso como...
É normal, veja. O Bahia vai perder Chiesa.
Mas Chiesa é outra situação, não é porque...
Mas o caso é o seguinte, os times da Série B que estiverem brigando em cima vão sofrer um ataque maior. E o Bahia, Vitória e Botafogo são um pouco mais protegidos desse ataque, por terem mais dinheiro. O Ceará já perdeu as peças que tinha que perder, o contrato de Ricardinho é muito amarrado, eles protegem Ricardinho, só que pelo que se viu hoje, o Ceará, Ricardinho só não faz verão.
Não mesmo.
Só Ceará não é mais o time campeão da...
Não,
perdeu o lateral, Samuel Xavier.
Marinho jogou do jeito que o Náutico não é o mesmo da Copa do Nordeste, o Ceará também não é.
A gangorra girou.
E teve jogador que não jogou. Marinho jogou, tá lesionado.
Tá muito tempo lesionado, sim.
Só mais uma coisa assim, do Náutico, rapidamente pra passar, pra não deixar passar em branco. Número um, os preços que o Náutico cobrou hoje na Arena, pra mim... São os preços cobrados na Arena, para mim, são os preços que deveriam ser cobrados. Por quê? Aquela questão, todos com nota, já esqueça, não acabou. E a prova está aí. Você coloca R$15 atrás das barras, tem procura por esses ingressos. E é um receita que entra direto no clube. Na certo? Arena. Não é subsidiário, dinheiro entra direto. São atrás das metas, das duas barras. Tanto é que tem procura, porque inicialmente a ideia era colocar atrás de só uma barra, no setor sul. A procura foi tão grande que também teve que abrir para o setor leste. Não, no setor norte, aliás. Então, assim, teve procura.
Já ia falar que essa tua bússola tá...
Norte e sul.
O campo tá muito troncho.
Tá troncho. Mas tem procura, para quem não tem dinheiro. E, pro sócio, o ingresso foi de R$20. Valoriza o sócio. Por quê? A diferença é de R$5 só... Mas você fica no setor do estádio privilegiado, que é no centro do campo. Então, assim, se você não tem dinheiro, você está quebrado aquele mês, você vai e paga de R$15 e vai atrás da barra. Se você é sócio, você também se sente valorizado, porque você está pagando um ingresso melhor, no setor melhor do campo, com a diferença apenas de R$5. E se você não for sócio, você não tem sócio, você paga 50. Aí é o custo de você não ser sócio. Você paga 50 para ficar num lugar bom.
E aí,
onde o sócio paga 20.
E aí a pergunta... que tem a resposta mais forte e que muita gente não aceita com essa questão do fim do Tosca Nota. E se o cara não puder pagar os 15? Não vai.
Bicho, 15 conto. Assim, aí, mas
não
assim,
vai.
Não vai.
Essa é a realidade.
Acho que é a resposta mais dura que existe.
Mas 15 conto é barato, pô.
Não, veja só.
É um ingresso popular.
Não, mas eu não,
mas 15 reais hoje é um almoço.
Porque eu já me pergunto. Veja só.
Ingresso
concordo,
de 5,
Eu concordo 100% com você. E até acho que tem realidade de torcida. E
não dá pra você cobrar menos.
Pode cobrar menos. O Náutico, a gente sabe que é diferente. Cabe 15.
Velho, mas não
dá. Quer apertar no jogo, coloque 10. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, e o cara que não pode?
O preço médio tem que ser 15.
E o cara que não pode? O cara que não pode, assim, nenhum futebol é uma forma de entretenimento. O cara que não pode, o cara não paga pra ir no show.
No cinema.
Ou pior, o cara escolhe jogos pra ir. O cara não precisa ir a todos os jogos.
Exatamente, pô.
Então, assim, eu acho, por exemplo, que quando ela fala, eu sou contra a gratuidade, o sócio mais popular, aquilo que a gente já defendia aqui.
Vou gravado, vai gravar o programa. Qual o podcast com o número?
137.
137. Vou dar pão pra mamatória. Tô com o Fred. A questão de sócio estar de graça, hoje eu discordo.
Não, exatamente.
Só tem que pagar. Tem que pagar. Porque você valoriza.
Claro,
você valoriza. Porque você tá pagando 20, para ficar no setor bom do estádio, você tá. O sócio está sentindo
prestigiado.
E o sócio. Exatamente. Veja só, a questão de sócio é outra, pô. A questão de sócio é você dar vantagem direito. Hoje no Corinthians, hoje no Palmeiras, ser sócio é a única forma de
assistir o jogo. Como foi assim no Internacional e como foi assim no Grêmio.
Como foi assim na Bombonera.
Normalmente, os times que conseguem ter sucesso, um pequeno sucesso numa campanha de sócio, ele já começa direcionado para aí. Ou você é sócio ou você não vem jogo mais.
Quando você defende os sócios populares, é isso, o cara tá pagando a proximidade, a carteirinha. Não é nada. O cara paga 10 conto por mês, como tem em São Paulo, 12. O cara tem a carteirinha, o cara tem proximidade. A gente faz uma promoção. Um jogo de aperto. Um jogo que tá precisando dar um calor. Coloca um 5 pra esse torcedor. Enfim, você vai trazendo. Cássio fez as contas aqui, pô. Isso é uma renda de 5 milhões se tivesse. Se eles conseguissem 20%
do que e você tem os ingressos mais baratos. Pra quem não pode pagar isso? Só a única coisa que o sócio poderia ter uma vantagem a mais no Náutico. E aí, realmente, eu não sei se depende só do Náutico, eu acho que não, que é a questão do estacionamento da arena, que é terceirizado. Porque o estacionamento custa R$20 e o sócio poderia pagar metade, porque ele paga 10. Hoje paga 15, mas
construir,
assim, em promoção limitada. Eu acho que assim, se você colocar, pô, o sócio do Náutico, jogo na arena, o estacionamento, metade do preço, no caso R$10, mais ingresso a 20, meu amigo, é um bom negócio você
ser sócio do Náutico. E essa questão, Celso, já serve até para fazer a ponte pro Sport. Porque parte da torcida do Sport não assimilou bem o aumento, entre aspas, do preço dos ingressos. O aumento do preço dos ingressos para esse jogo contra o Goiás, porque era o jogo que estava se esperando a hora da torcida.
Passou quanto?
60.
E 30.
E 20.
Passou.
É a mesma lógica.
É a mesma lógica.
R$60 e 20.
A tendência é essa, você bota o ingresso lá em cima para quem não é sócio e para quem é sócio você bota o ingresso mais barato. Por quê? Você faz com que você obrigue você, o torcedor a ser sócio. Para ter direito ao ingresso mais barato. Você não é sócio, quer ir pro jogo, você paga mais caro.
Exatamente. Isso é um trabalho, assim. Eu até acho que para esse jogo contra o Goiás, o Sport poderia ter mantido os preços, o sócio estava pagando só 10. Por quê? Enquanto o ingresso era 40 e 10. No jogo anterior, contra o Curitiba, a inteira era 40 e o sócio pagava só 10. Poderia ser mais um jogo nesse preço abaixo.
Até porque o jogo não tem tanto, assim, o adversário não é tanto apelo. Assim,
não, e pra abraçar, pra ter o jogo de 25 mil pessoas.
Sim,
porque na hora que ele escolheu esse preço, eu já não vejo mais esse jogo de quinta-feira com potencial de ilha lotada. Talvez até consiga 18, que já seria um ótimo público.
Já seria bom público.
Mas a campanha que o Sport vem fazendo, junto com o preço popular, garantiria uma ilha até mais cheia. Mas enfim, acho que isso assim. Os clubes, nesse ponto, estão corretos em relação à questão do sócio. E estão corretos numa forma de tentar minimizar o dano imediato do fim de todos com a nota. Eu falo dano imediato porque eu não tenho a menor dúvida que a médio prazo só vai ter ganhos.
Só ganho. Já deu. Agora, eu conversando com o torcedor do Náutico na arena sobre essa questão do fim do torcedor com nota, assim, é óbvio que eu me restringi ali meu círculo de amigos, de amizades ali. Mas nenhum lamentou mais. Inclusive torcedores que usavam o torcedor com nota, esse realmente já deu.
Não, já deu. Isso foi uma fase, pô. Virou a página.
Tudo na vida tem começo, meio e fim.
É, virou a página. Até Evandro conversando com o João de Adesi já.
Eu falei,
virou a página.
Opa, João, é João do torcedor com nota. Não, presidente. É João sem o torcedor com nota, porque acabou, né? Ele riu.
Então assim, e o Sport vai pra arena, né? O Sport já anunciou que o primeiro jogo da cota que tem que
contra o Vasco, né?
Pra arena é contra o Vasco. O Sport que tem uma sequência bem interessante de tabela, perigosa, né? Essas sequências interessantes costumam ser perigosas. O Sport faz, Rafael, vai abrindo aí pra se eu tropeçar no caminho. O Sport faz Goiás em casa, sai com o Fluminense.
Certo, mas é o jogo do Village.
É, depois vem.
Todo ano
é
o Village. Dia 13, Joinville. Naquele horário, eu quero ser.
Corno. 9 da noite, né? É. Do sábado.
Ei!
Rapaz, eu tô trabalhando esse fim de semana, bicho.
Aí, veja a sequência: sai com o Fluminense, volta com o Joinville, Vasco.
Vasco em casa.
Faz dois jogos seguidos em casa.
Sábado de novo.
E sai com a Chapecoense. Ou seja, o Sport tem uma caminhada aí
que dá para se manter na liderança.
Que pode solidificar. Ele voltar.
Se manter, né? Não. Que pode se manter, pode, no assim, topo, né?
Solidificar.
Não, 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 vai ficar em cima.
É a mesma coisa do Náutico.
Isso.
Que
isso,
eu,
isso.
Ser líder, tá dois, um, três pontos.
Na liderança não, mas no fundo. Ficar no bololô.
E aí você já vai contar mais Goiás, Fluminense, cinco rodadas, com quatro disputadas, nove. Se você chegar com nove rodadas.
Lá em cima.
Ali por cima.
Já cria o hábito.
Ali por cima. Seu ponto referencial já virou de cima. Não estou dizendo que...
E vai terminar em cima.
Se terminar em nono é um péssimo campeonato. Não. Mas assim, você tem que brigar por alguma coisa. Você entra no campeonato para brigar. O Náutico hoje briga pelo quê, meu Deus do céu? Pelo acesso. Se continuar fazendo ponto nesse...
Briga pelo título. Perfil,
vai brigar pelo título. O Sport é mais difícil você dizer que vai brigar por um título numa Série A. Porque...
Isso. O nível é mais maior.
Você vai contar nos dedos quem tem
mais nível mais maior que o Náutico.
Na A, na B... Né?
Vai falar em Botafogo. Ah,
você já vai pra quase duas mãos.
É.
Né? Mas assim, aquele mesmo ponto que se usa, que é pro Santa Cruz, você tem que tentar assim, não só falar que vai mudar. Você tem que perceber onde há focos de mudança. O Curitiba mesmo.
O Curitiba contratou Marcos Aurélio, jovem.
Fazendo contrato de risco e teve outro, esquerdinha como solução.
Quando eu vejo assim, eu digo, meu amigo, se assunto tá... Porque veja só, se o Curitiba contratou Marcos Aurélio, porque. Ele, Curitiba, sabe que está precisando de um reforço. Aí traz Marcos Aurélio.
Faz
um contrato de risco. Isso já fala.
É, mas assim, mas você vê como é
aquele negócio que a gente estava discutindo no podcast passado, de onde é que os clubes vão reforçar, quem tem caixa para reforçar. Bicho, tem clube na Série A se reforçando com Marcos Aurélio, pois que era reserva
do Ceará. Pouquíssimo utilizado. Certo? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Você tem que começar a identificar onde tem os focos de mudança. O Flamengo é o foco de mudança.
Sim.
O Flamengo tem um foco de mudança construído. O Internacional, quando...
O Cruzeiro. O
Cruzeiro demitiu Marcelo Oliveira, né? O Cruzeiro, eu não sei. Eu não sei, porque a demissão do Marcelo Oliveira para mim e a troca pro Luxemburgo é um passo para trás. Não sei se o Luxemburgo vai conseguir dar um...
Mas o que eu acho é que o Cruzeiro, mesmo perdendo algumas de suas principais peças, mesmo perdendo o principal responsável... Pelo êxito das últimas temporadas do Cruzeiro, que era o treinador. Apesar disso. Não,
né? Demitindo.
Demitir, né? Mesmo com essas circunstâncias, eu acho que o que o Cruzeiro tem no elenco. Velho.
É muito acima do coisa. Mas.
Mas
time grande quando desanda.
É, exatamente.
É perigoso, é diferente.
E é assim, pô, trocar Marcelo Oliveira foi um. Deu uma
time. Agora sim. Eu vi entrevista com. Não sei se era o diretor de futebol, vice-presidente, não sei, o cargo específico que eles tratam lá, mas o homem forte do futebol do Cruzeiro, ele deixou claro que o Cruzeiro vai gastar. Então, realmente, é um foco de mudança que ele deixou claro. Ele disse, a gente está esperando a janela internacional, como diz assim, hoje não tem de onde tirar. Ele falou, eu tentei Lucas Lima, ao máximo. Não consegui.
Não quis ir.
No último momento, não quis ir. Chegou a conversar com o Robinho, tentou... Ele tentou e não conseguiu. Então, assim, para ele, o mercado aqui é um mercado... Que ele não tem de onde colher. Ele na janela internacional, ele acha... Hoje o Cruzeiro não tem mais jogadores. Todos que ele tinha para negociar, ele perdeu já. Então ele vai tentar repor com algumas peças.
Certo, agora se ele acabou de identificar que o problema é com o jogador, para que ele demitiu o técnico?
Não, eu acho que foi um erro.
Não, foi um erro. Foi um erro absurdo. Só quem concorda isso, só quem concordou com a demissão foi a diretoria do Cruzeiro, jovem.
Não, porque a torcida do Cruzeiro, nesse momento, não achou ruim, não. Mas torcida
é paixão. É por quê?
Porque o cara algumas semanas Eduardo ser demitido ia ter gente soltando fogo.
Mas é porque o bocão da galera...
Se ele sair pra ir pro Cruzeiro, ou pra qualquer time que abrisse, vai ter gente chorando.
É que o pessoal fala que ele não vai bem em competições de mata-mata. Tudo bem, perdeu uma Copa, se deu mal. Era a mesma peixe que o Muricy tinha no São Paulo.
Beleza, mas meu irmão... Cara, que foi bicampeão brasileiro. Depois de uma década. Porque esse ano o Cruzeiro não tinha time pra ir longe da Libertadores.
Não tinha. Não é do ano passado, não.
O Atlético Mineiro é um time muito melhor que o Cruzeiro.
E tá mostrando isso.
O Atlético Mineiro é um candidato brasileiro ao título brasileiro. O Internacional, quando voltar pro foco, é um candidato. O Corinthians tá se desconstruindo, não sei se vai se reconstruir.
O Corinthians, eu acho... Eu não sei como é o... Se reconstruir não, João. Faltou. O dinheiro que tem que entrar é para pagar a Arena Corinthians. É porque o Corinthians, o Flamengo, eles têm muito esse perfil de velho, contrata. Não, mas e o dinheiro? Contrata. Contrata, depois
tá com dinheiro, mas agora o dinheiro é para pagar a Arena. O Flamengo, pô, é impressionante. Eu tava.
Alec Gol?
Nessa terça-feira, exatamente. Nessa terça-feira de dessa terça-feira de FIFA, de saída de Joseph Blatt, tanta coisa acontecendo, o que mais me chamou a atenção foi Alexandro.
Alec Gol.
Alec Gol ganhar R$400 mil, pô.
É.
Isso é falar de Alec Gol.
É, ele conhece o Pedro lá no Rio, né?
É nessa a do Rio adora
esse negócio. Meu irmão, há 10 anos atrás, eu não podia ter olhado assim, não, vamos treinar direitinho, vamos ser o volante meia boca e ganhar 10, 15 conto por mês. Era muito mais fácil viver, pô. Aí tu não fizesse isso, tu tá daqui de madrugada.
Aqui, de madrugada.
Gravando
pode. Ó, e pra gente não se estender muito pela madrugada, vamos entrar no último assunto?
Ué,
FIFA, já, não, a gente já tá com 1h15. Só pra outro, um ponto do esporte aí, que tem muita gente cobrando que a gente fale e realmente tá se tornando, começa a ser um problema, é a questão de. Até tem uma ligação com a FIFA.
Não,
é
você?
De, é, não, porque o esporte.
Ah, tá da Hernani, né?
Brocador. É a questão de Hernani.
É, estão dizendo que deve atrasar, inclusive, a regularização.
Porque eu li a matéria de, a matéria que Daniel Leal postou hoje é uma matéria que esclarece um pouco as coisas. Hernani está recebendo salário no Sport? Está. Está. 40 dias já, recebe salário normal. Porém, há uma cláusula no contrato que, caso a regularização demore ou não saia, o Sport não só para de pagar,
como ele recebe de
volta, como ele
é lógico, mas aí é justo.
E essa data se faz nessa quarta-feira, 3 de junho. O Sport aceita passar por cima dessa data porque diz que ele ainda não estaria ainda 100%. Eu acho que está. 40 dias de trabalho já estaria. Só vai, o que falta é só jogando.
É
ritmo de jogo.
É.
Ele já estaria entrando e tal. E o procurador dele, junto com a direção do esporte, com o Arnaldo Barros, fala que a FIFA, só existe uma pessoa na FIFA que pode dar essa liberação.
Blata.
Existe uma. Não, Blata não. É um funcionário, um determinado funcionário de um determinado setor.
Valker.
Que é o cara que assina isso. E a FIFA, por causa do Congresso, para as atividades. Por causa das eleições.
Pai, mentira mesmo, velho.
Para as atividades.
Mentira, o que a gente pode falar de uma instituição dessa?
E as atividades voltariam nessa quinta-feira, mas não deve voltar porque agora...
É, meu amigo, agora...
A mãe dois
pegou, o Sport tem, caiu.
É, o Sport tem um atacante que faz peça publicitária da camisa, que veio para ser solução, começando a ficar muito tempo. E aí é o seguinte, ele seria titular absoluto, entraria imediatamente. Hoje... O cenário vai mudando. Se ele tivesse apto, ele não seria titular contra o Goiás.
Mas a tendência é que seja titular. Não, mas
ele ganharia pulsão. Aos poucos.
Aos poucos. Veja, vamos só separar. Ele é em ritmo de jogo ideal.
Titular
indiscutível. É. Né? Até para ajudar a Fred também. Porque vai ter gente que vai falar, pô, tá dizendo que Joel tá melhor que ele. Não.
Não, acho que não.
No momento, você não vai... Com o Joelton fazendo... O que tem que ser feito, boas partidas. Você não vai se precipitar e colocar um jogador que está completamente fora de ritmo.
Joelito
com o Sport jogando bem, ele joga bem. Joelito com o Sport jogando mal, joga mal.
Exatamente.
Esse atravante normalmente é assim, né?
É, e assim, então assim, Eduardo já tem mostrado um respeito às boas atuações, né? Essa manutenção de Regis não foi por acaso. Né,
desse contexto. Também foi tem a questão da virose,
70%, 80%, mas há quase justifica, semanas,
dá um 70%
respaldo. O cara entrava.
Entrava, tinha exatamente. Entrava
porque não tinha o que fazer.
Exatamente.
Então, assim, isso a gente pode até discutir, João. Todo mundo pronto?
O homem tá nervoso. O homem ali tá nervoso.
Não, tá tranquilo. Outros podcasts, não hoje.
1h18.
Porque a Aguirre, treinador do Inter, e Osório do São Paulo, os dois, a Aguirre já implantou completamente o rodízio, e o Osório já chegou dizendo que vai implantar o rodízio. E cada vez mais se defende.
O Náutico contra o América Mineiro deve ter rodízio de jogador. Alguns jogadores estão muito cansados. Você substituído por risco de lesão.
Eu acho que discretamente Eduardo vem trabalhando
com rodízio. Agora, rapidinho, essa historinha de Lisca eu não como de novo, não, viu? Ele conta essa história ontem e não mexeu em ninguém hoje. Ele não vai fazer isso de novo.
Eu acho que Eduardo.
E a entrevista de Levi já dizendo que jogador do Náutico nenhum quer perder esse jogo e não sei o quê. Não vai então, mexer
Eduardo,
nada.
Eduardo, eu acho que ele vem trabalhando onde pode o rodízio. Porque o time como esporte, no contexto da Série A. Não vai fazer rodízio na defesa.
Não vai.
Não vai fazer rodízio na lateral. Entra,
sai do Val.
Não vai fazer rodízio na lateral.
Aí sim, aí do Val fala, eu, professor. Aí ele fala.
Pronto, mas hoje em dia, assim, quando o brocador estrear, já pode ter uma surpresa.
Já. FIFA. Queria ouvir a opinião dos senhores em relação à renúncia de Joseph Blatter, que...
Vá pela lama, Blatter.
Acabara de vencer a reeleição.
Posso começar de trás pra frente?
Pode.
vazou no final, intencionalmente, a pergunta de João. Você já estava querendo acabar o podcast, vai chegar na província, e essa pergunta ficou no ar na edição passada.
Ah, que... no 136.
É, até que ponto chega? Pode chegar?
Eu não sei. É porque, pode assim, chegar. Pode, veja, eu vou falar assim, para não ser leviano, nem ser Exato. Injusto aqui. Eu vou dizer o seguinte, se chegar, eu não vou ficar surpreso. Se vai chegar, não sei. Se, vai se chegar, ó, caiu. O homem, é só, aqui, o homem caiu. Aquela aqui na Dom Bosco caiu também. É você. Aí você, nossa, que surpresa. Não, não deu.
Mas não há. Não, a gente não tem nenhuma
apuração. Não. Mas por que eu não ficaria surpreso? Também pra justificar isso. Eu não vou dizer que vai chegar, porque eu não tenho prova.
Velho, mas porque. É, Wander, assim, fechado com
o Marinho. É assim, porque, exatamente. Por que eu não ficaria surpreso? Porque Evandro trabalhou com o Marinho na CBF. Foi advogado da CBF em alguns casos, inclusive no atrapalhado caso do 13. É, ele tem uma ligação muito, muito, muito próxima com o Marinho. Assim como tem uma ligação muito próxima do Marco Paulo de Onero, ao ponto de esculhambar o antecessor Ricardo Teixeira, que foi... É aquele negócio, né? Também chutar cachorro morto é fácil demais. É. Ricardo Teixeira saiu, e aí... É, Evandro deu duas entrevistas pra mim, esculhambando o Ricardo Teixeira. Pô, como é que prende Marim? Eu acho estranho prender Marim e não prender Teixeira. Aí esculhamba Teixeira. Aí Blatter hoje, ele deu uma entrevista também pra mim, detonando o Blatter. Disse que Blatter não tem.
Blatter deu entrevista pra tu?
Não. Evandro. que tem uma. Que não tem uma. Não tem moral pra ficar à frente da FIFA, blá blá. É, também, chuta cachorro muito é muito fácil. É, e tem. E nas duas entrevistas. Sai em defesa do Marco Polo e sai em defesa do Marinho, que são os aliados dele. Por isso que eu digo, se chegar, se respingar na Rua Dom Bosco, não ficarei surpreso. Vai chegar? Não sei. Acho, inclusive, que não.
Fred? Também acho que não, porque não acho que a investigação do FBI ela vai ter tamanha camada de profundidade.
Não vai chegar no, assim, no talvez a CPI, mas sabe como é CPI aqui no Brasil.
Quando chega pra dentro do Brasil...
É, CPI,
aí como vai sabe? Se enrolando.
Aí ninguém vai perguntar por quem que tava marcando o lateral.
E assim, a gente não tem, por mais que a gente tenha todas as divergências com a forma, com a gestão de Evandro, com várias divergências, tudo, a gente não tem nenhum indicativo, nenhuma prova, nenhuma apuração, nenhuma suspeita de investigação.
E ninguém aqui leviando para dizer.
Da corrupção, exatamente. Então assim, a gente não pode ficar.
O único que a gente pode dizer é que assim, é essa ligação próxima.
É a única que são próximos. Isso faz como qualquer pessoa. É. Evandro e qualquer pessoa que seja que tenha uma ligação direta com alguém que está preso.
Num esquema desse.
É. Mas imagino que a camada da qual a influência de Evandro alcançava. Atinge é uma camada que não faz parte de todas essas investigações.
Ele se enfraquece politicamente?
Isso sim. Isso quer dizer, as consequências de chegar na província, de chegar em Pernambuco, de chegar em qualquer federação, elas são indiretas. Eu acho que, por exemplo, os cuidados com os contratos, negociações de televisão, tudo isso agora, no futebol mundial,
vai ser muito melhor.
Mais, sabe qual é a impressão que eu fiquei,
vai
Fred?
Vai ser de forma muito mais cuidadosa. Há algo de bom vindo aí.
A impressão,
com cuidado, mas algo de bom.
A impressão que eu fiquei, impressão, tá, gente? É como se fosse assim, rapaz, tá fácil demais. Os caras foram fazendo.
Não, já na mão. Perderam o freio.
Perderam o freio. Sabe, tava um negócio descarado. Copa do Mundo no Catar. Não, não pode ser injusto. Não tem problema não. A gente
muda. Só que mexeram, sabe, velho? Mexeram com um país chamado Estados Unidos, jovens.
Pois é.
O fisco de lá. Como diz.
É, e assim, aí, amigo,
aí, fisco, o fisco de lá prendeu somente um tal de Al Capone.
Aí caiu.
Esse indicativo do escândalo chegar em Jeremy Valk, que foi um dos pontos que levou Blatter a queda.
Esse eu curti quando caiu.
É, e ainda não tá
mala.
Amarrado, mas vai ser. A justificativa da doação do dinheiro para desenvolver o futebol no Caribe.
Velho.
Sabe, agora, isso mostra também, sabe, João? Acho que isso chegou a ser. Não sei se a gente discutiu isso abertamente, eu só. Nas nossas conversas, que. A gente grava uma hora e meia de podcast e tem
fica 10 mais horas 40 minutos vida, falando aí.
Agora, que é o seguinte, essa democracia da FIFA, até que ponto a palavra é democracia? Porque Barbados,
não existe,
Trinidad e Tobago, tem o mesmo peso
de Brasil, de Alemanha.
Não existe. Minha mata,
então, a Alemanha, quando vota no presidente da FIFA,
O peso da Alemanha é o...
Se você pensar, basta França, você pensar o seguinte.
Imagino eu que votem pelo... Ainda que tenham seus interesses ali no meio, mas pelo bem do futebol. Barbados...
Chipre.
Chipre, eles votam pelo dinheiro que podem receber.
Basta pensar o seguinte, como é absurdo. Samoa. A Europa, que, velho, para despernear, enfim, é o principal centro do futebol mundial, é a Europa, certo? Sim. A Europa tá contra o cara. E mesmo assim, não conseguiu fazer nada, agora, velho.
Agora, Celso, isso é importante. E serve para nossa realidade. Como aqui, Sport Náutico e Santos...
É isso que eu dizer.
Na democracia
da Federação Pernambucana, a Liga... A Liga de Caruaru, o voto da Liga de Caruaru, o voto da Liga de Carpina, o voto da Liga de Goiânia tem o mesmo peso.
Então, assim, eles não conseguem mudar a realidade. Presidente. Eles não conseguem mudar a realidade no voto. Mas se quiserem...
Com postura.
Se quiserem com postura impor, impõe. Se Santos não, pode ser, beleza, ok. Se juntou antes, só joga...
Não joga para Pernambucano mais.
Só joga menino de 20 anos.
Nenhum presidente da federação foi eleito, com todos esses argumentos, nenhum presidente da federação foi eleito sem o apoio dos três, até hoje.
Exatamente. Aí os três apoiam, né? Fala mal, chega no apoio. Então assim...
Que também precisa...
Quer que eu diga uma frase que o final do Carlos Alberto me revelou uma vez? Que ele falou o seguinte, numa entrevista, acho que foi no Transamérica, ou foi fora do ar, ele falou o seguinte, que presidente da federação tem que brigar no máximo com um. Nunca com dois. Porque você tem sempre a maioria dos três. É. Você briga com
é
os
bosta.
Mas é a lógica dele.
Se, então... se a UEFA tivesse com Blatter. Se a UEFA tivesse com Blatter. Talvez Blatter não tivesse.
Não tivesse caído.
Caído. Porque eu, minutos antes de ler a notícia, eu tinha lido a notícia que a UEFA ia se reunir para tentar um boicote à Copa 2018.
Pois é, tava
e fazer um torneio paralelo. Então, assim, as estruturas do futebol mundial, a gente sabe as causas e não sabe ainda as consequências. Até onde isso vai parar. Já algumas consequências práticas. A Copa América dos 100 anos...
Pode não acontecer. Que é um evento... Copa do Catar, não, a Copa não pode ser no Catar.
Essa Copa América dos 100 anos, que seria ano que vem...
Nos Estados Unidos,
unido,
né?
Unido com o CACAF e Comebol.
Tá ameaçado.
Nos Estados Unidos já está ameaçadíssima. Por direito de transmissão.
E a Copa do Catar de 2022 não pode ser no Catar, pelo amor de Deus. Se descobriu um monte de coisa e aí vai manter a Copa lá... Celso, você vai terminar o programa, mas por favor, deixa eu só lembrar uma coisa que eu ia falar, você não lembra, do Náutico. O do setor, do locutor, bicho. O cara é gigante. O cara foi da escalação do Náutico hoje. Iaiá Marino. Com a camisa outra. Iaiá Marino. E o Tinho? Hilton Arantes do Nascimento.
O agora, vou dizer uma coisa, esse Arantes do Nascimento...
É gigante.
Ele defende Blatter também.
Hã?
Porque esse... o Arantes Nascimento é a parte ruim de Pelé, né?
Agora, tem... A parte boa de Pelé vai ser uma matéria domingo Super Show.
Agora, o outro foi comparado com...
Iaiá Marino.
É, não, tô dizendo. Quem ganhou um apelido parecido com o de Pelé foi o Pequeno.
Foi o Pequeno.
Ó, até agora só vou lembrar uma coisa. Teve um cara na ilha que começou assim, depois virou um monstro.
Como é?
Teve um cara na ilha que
começou assim. Ah, não, mas aí foi um podendo, não. Tô aí.
É,
não.
Mas a origem dele, apesar de ser... Disse, eu não sei, nem não faço a menor ideia de quem seja o locutor do Náutico, acho que nem
Rafael. É engraçadíssimo, cara.
Só conhece a voz, né? Não sabe quem é, não, né?
Sei não, é engraçadíssimo.
É assim, Júnior Viana, que durante muito tempo foi realmente xodó na ilha, mas ele já veio...
Da jovem.
Da cultura
torcida. Não sei, não dá pra saber.
Esse possivelmente não. Até porque...
Ele é engraçado, bicho. É assim, o fato é que ele é engraçado. E aí a Marina, eu ri. E o Náutico entrou ao som de Game of Thrones. Em campo.
Galera, o podcast 45 minutos do número 137 vai ficando por aqui. Fred, você tá ansioso? Você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que discutiu pouco a FIFA, mas tudo bem.
A gente tem uma hora e meia de programa.
Então o que não vai faltar são oportunidades.
Uma hora e meia sem caso.
Sem caso.
Daqui a 48 horas a gente tá aqui de novo.
É bronca. Galera, então fiquem ligados aí, como o Fred destacou. Fiquem ligados no nosso Twitter para poder concorrer às nossas promoções. Né?
Agora, a gente não é doido hoje não, né? Hoje a gente anunciou que ia ter vencedor e vai ter, né?
Vai ter vencedor.
Vai? Tô brincando. André Luiz Cabral, Luiz Cabral.
É um fantástico mundo de Bob, né?
Foi André Luiz.
Mas André não, Luiz Cabral?
Não. André Luiz Cabral.
André Luiz Cabral.
Não, da Rádio Nacional.
Apesar de o desenho, desenho do perfil dele também ser Bob, que é um cabeção, né?
E ele escuta o podcast.
Não, mas não é esse não, outro cara aqui. @ A Luiz Cabral. E Eduardo Henrique @EduHenri. que também é jornalista, e para se provar aqui que foi sorteio. Oxente. Mesmo. É, arroba é do Rio. A internet caiu aqui, mas
eu esse é o vencedor. Eu acho que eu conheço.
Então é isso aí. Então vocês dois ganharam os dois primeiros pares de ingresso pro musical Cazuza, pro Dia Nascer Feliz.
E os outros dois, aquela velha hashtag. Preciso dizer que te amo e é, se dedicar.
Preciso dizer que te amo ou eu preciso dizer que te amo?
Na dúvida, vale as duas.
Vale as duas, na dúvida.
Na dúvida, vale as duas. Então,
Priscila, eu preciso dizer que eu te amo.
Acabou, acabou.
Isso tá.
Eu vou mostrar pra ela.
Abaixo do Z4.
Tô abaixo do Z4, tô dormindo na sala.
Nem o quarto e bento mais dá.
Não, já fui.
Vixe Maria.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.